Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Programa Agora. Um magnífico projeto desenvolvido por Ana Margarida Forte, terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica. Agora, um espaço que dá voz a projetos inovadores e empreendedores, um espaço que renova consciências e modos de vida através de variadas rubricas. Um programa diário imperdível em diversas rádios, como o site parceiro guiadaalma.com.br, contando também com a grande parceria com o programa de rádio Divulgata. Agora, este é o seu momento de mudança. Agora.
Saudações, olá caríssimos ouvintes, sejam muito bem-vindos ao Agora de hoje. Muito grata àqueles que já nos estão a ouvir, que já nos estão a seguir nas redes sociais, bem como já sabem, agora é o momento de entregar este verdadeiro presente. O Agora é um projeto que quer conectar pessoas, já estamos numa rede mundial, graças a todas as plataformas e aos nossos parceiros, que constantemente são aqui partilhados. Já sabem que podem sempre entregar as vossas ideias e projetos. Eu fico muito grata porque o programa Agora tornou-se uma plataforma mundial, que era o meu objetivo, conectar pessoas, criar pontes, dar voz, empoderar, dar conhecimento de qualidade, criar novos gatilhos para que possamos colocar os nossos projetos em andamento e ter um espaço de apoio. E por isso mesmo é com muito gosto, com muita honra, que hoje vamos ter muitos convidados. São tantos que não há espaço. Quero agradecer a todos que já fazem parte da família do Agora. Quero vos dizer que as próximas programações estão cheias. Estamos a expandir em mais plataformas. Gratidão. Humildemente reconheço que sem vocês não iríamos a lado nenhum. Por isso, darmos as mãos a quem? Vamos ter um novo espaço. Ela já foi a nossa convidada e o que chama-se Por Entre a Espuma. É a Lígia Vincent, ela é autora e astróloga, para além de outras valências. E comigo vai, durante as próximas semanas, partilhar um olhar astrológico sobre aquilo que está a acontecer agora. Vamos falar um pouco da astrologia mundial e que lições e que leituras é que podemos tirar aqui. Teremos ainda, em parceria com o portal guiadaalma.com.br, que desde já quero agradecer e enviar um abraço, porque estamos entre terapeutas a fazer partilhas de terapeutas entre países diferentes, bem como faço parte de uma campanha que o Guia da Alma está a difundir, que é o SOS Emergencial Quarentena, onde nós terapeutas disponibilizamos as nossas valências de forma gratuita. Portanto, já sabem, podem ir à minha página Ana Forte, do Facebook, Forte Ana Margarida do Instagram, podem me enviar uma mensagem privada, podem ir, inclusivamente, estão lá os links do portal Guia da Alma, onde teremos, não só eu, mas outros colegas, damos esse apoio de forma completamente gratuita e online. E desde já quero enviar um abraço àqueles que já receberam este apoio, um abraço muito grande. Teremos ainda a doutora Luciana Rodrigues, já sabem que ela é psicóloga e Theta Healer, é treinadora mental, e vai-nos trazer uma das emoções que muito me enche o coração. Acolhimento. Vamos perceber o que é acolhimento e como é que se pode manifestar neste momento de uma forma segura e ampliada e replicada. Vamos ter ainda uma entrevista com a professora doutora Carmela Pedolino. Vai-nos falar do lançamento do livro que aconteceu online. Vai-nos ainda explicar o que é que nós podemos fazer para ativar a imunidade. Sendo certo que todas estas dicas e orientações do Agora são dicas e orientações de especialistas que têm uma prática certificada e integrada, o que só faz despertar o vosso contacto com o vosso médico, com o vosso terapeuta, com o vosso psicoterapeuta ou então com um destes terapeutas que estão todos disponíveis online e completamente disponíveis também para responder às vossas questões. Mas não ficamos por aqui. Tenho ainda a Sandra Pereira. A Sandra Pereira é bióloga, é mentora e apoia diversos projetos. Também ainda trabalha com a Quercus e vai-nos falar de um momento extraordinário. Imaginem o que é preservar o ecossistema, mas como? Com a libertação de uma determinada espécie de peixes, agora durante a quarentena. Ela vai-lhe explicar porquê e qual é a importância deste movimento e o que é que teve que acontecer e como é que esta experiência se manteve. É uma honra o agora poder trabalhar e participar em diversos projetos. É extraordinário poder criar e ampliar esta malha. Vamos dar já voz à nossa primeira entrevista. Muitos de vós receberam e continuam a receber várias partilhas de vários médicos e enfermeiros. Pois é, desde a primeira hora, a Filipa Bibe, que é uma das responsáveis da Maria Modista, teve uma iniciativa incrível. Vai explicar como é que aconteceu, mas é só para vos dizer como é que um projeto relacionado com a criação, com a costura, está a mudar o mundo. Não só os nossos médicos e enfermeiros, mas também porque ela está a replicar esta iniciativa no Instagram e agora também no nosso programa pelo mundo inteiro. Vamos dar as boas-vindas à Filipa Bibe. É com muita honra que vamos espalhar esta rede de solidariedade pelo mundo. E na sequência de tudo isto que estivemos aqui a falar agora, vamos dar as boas-vindas à Filipa Bibe, a responsável pela Maria Modista, que é um projeto que está a aquecer corações no mundo inteiro. Bem-vinda, Filipa.
Olá, obrigada.
De nada, Filipa. Quem é a Filipa? A Filipa é responsável, como eu já expliquei anteriormente, pelo projeto de Maria Modista, que está sediado em Portugal. Mas neste momento que estamos a ser ouvidos pelo mundo, vamos esperar outras pessoas. Quem é esta mulher? Eu sei que é mãe também. E como é que começou este projeto da Maria Modista?
Tudo começou já há 8, 9. Eu era contabilista e muito parte da profissão, decidi que queria mudar o rumo, porque queria fazer uma profissão de coração. Queria ser apaixonada pelo meu trabalho. Então, fiz uma lista com 3 coisas. A primeira era viagens, a segunda era cozinha e a terceira era moda. As outras, pronto, acabei por ficar na número 3, que foi a parte da moda. E reparei que não havia em Portugal nada de escolas de costura. Pelo menos no meu conceito do que eu queria que fosse uma escola de costura, que era descomplicar e aprender a fazer peças, mas de forma diferente daquela que as nossas avós faziam, que tinha muito alinhado, queria assim uma coisa mais rápida.
Como eu a compreendo, porque eu sou neta e bisneta de modista e alfaiate, era, e aquelas mesas com aquele giz, o próprio giz, se passasse no outro lado do tecido, estragava o próprio tecido, não é? Portanto, tenho essa noção, porque ser neta, bisneta de alfaiate e ainda por cima tinha uma tia que também era alfaiate, uma mulher de uma profissão tão masculina, compreendo perfeitamente. É que o tecido era sagrado, e é sagrado, mas era visto. Portanto, esse conceito de descomplicar é fantástico.
E acabamos, às vezes, para não estragar um tecido, de fazer peças em pano cru, só para depois ter toda a certeza que vamos fazer bem no tecido. Mas...
Como eu entendo, por isso é que eu não faço. Super, compreendo. Então, descomplicou. E depois como é que isso aconteceu?
Mais descomplicada, se calhar não... sabe melhor. Vê logo os resultados.
Sentiu isso, descomplicou. E depois como é que passou a ação? Que isso é fundamental para nos inspirar, porque às vezes temos a ideia, mas concretizá-la é o desafio maior. Lembra-se como é que isso aconteceu?
Eu também sempre lembro. A minha família, tudo tem empresas, negócios próprios. Para mim já era uma coisa normal ter um negócio próprio e não me assustava muito. Tanto que a empresa de contabilidade também é a minha e da minha sócia Patrícia. E eu dizia sempre à Patrícia, não vou fazer isso para sempre, eu vou ser apaixonada pelo meu trabalho. Quando eu tive esta ideia da escola de costura da Maria Modista, disse à minha sócia, olha, vai ser isto, vamos fazer uma escola de costura. Temos ali aquela sala da empresa de contabilidade, a sala não está a ser utilizada e é aqui que vamos montar as mesas, os estiradores e pôr as máquinas. Pronto, no mês a seguir já estava tudo.
E diga uma coisa, mas já tinha tido alguma experiência com a costura? Tinha feito alguma coisa ou...
Sim, eu tinha aprendido algumas coisas com a minha avó e com a minha tia. Entretanto, também a minha mãe tinha uma máquina de costura parada em casa e eu ainda não havia os YouTubes nem nada disso. Eu inventava, pegava na minha roupa, cortava por cima, inventava osmose e ia fazendo a costura, lia o livro de instruções da máquina e pronto, lá fazia saias com pintas e feixe e tudo. Sozinha.
Foi aqui uma redescoberta de um talento, porque acredito que há muitas pessoas que podem tentar, mas posso dizer que muitas vezes mesmo quem segue o YouTube, que é hoje em dia a grande escola de muitas pessoas, e ajuda-nos imenso, às vezes não conseguimos fazer, temos de treinar mais um bocadinho. Por isso, passado um mês, aconteceu?
Eu, mesmo assim, eu quando abri a escola, o meu objetivo era aprender.
Eu compreendo.
Depois nunca consegui fazer aulas, porque estou sempre agarrada ao telemóvel, ou a mails, ou a parte de trás da gestão.
Claro.
E nunca consegui fazer aulas e o curso como as alunas da Maria Melissa.
Imagino. Ou seja, foi mesmo aquele desafio, mas entretanto a Maria Modista foi crescendo, foi tendo vários movimentos. O que é que acontecia na Maria Modista, Filipa?
A Maria Modista surgiu num outro tempo de crise, não uma crise horrível como esta, mas uma crise económica muito grande na altura. E as pessoas, eu até pensei, sou só eu que vou querer aprender a costurar na minha própria escola, e de repente teve muitos pedidos, a procura era imensa. Então as pessoas queriam aprender a costurar ou roupas de bebê para fazerem as próprias marcas, ou outras de biquinis e fatos de banho. Há muitas marcas conhecidas que se ouvem falar que começaram ali na Maria Ministra e elas mandam-me mensagens de vez em quando a dizer: isto tudo começou por tua causa. Eu até fico de lágrima no olho, porque tenho muitas mensagens de pessoas, de alunas que passaram por lá há anos, ou mesmo há pessoas que têm muito talento também para criar, para marketing e tudo mais, e eu tenho uma aluna que criou uma marca o ano passado e que já está a vender imenso mesmo, e ela disse que se vai lembrar de mim para sempre. Eu fico tão feliz por ajudar as pessoas, tal como eu tenho a minha profissão do coração, estas pessoas também as podem ter e podem criar, e agora com isto tudo acho que vai haver muito mais gente que infelizmente vai ficar sem trabalho, mas vai se reencontrar e reinventar e fazer aquilo que sempre sonhou fazer, e agora vai de arrasta qualquer coisa e se calhar até vai ser muito mais feliz.
Eu acredito piamente nisso e por isso é que fiz questão e eu sinto muito honrada e estou muito emocionada com a presença da Filipa, porque tudo isto parece muito fácil, parece um conto de fadas contado na voz da Filipa, parece realmente uma daquelas histórias que podemos contar às nossas crianças no final do dia, não é? Mas é verdade,
isto... Mas é uma parte que já vai causar muito sofrimento primeiro, mas depois vai se transformar numa coisa boa, esperemos.
Ou Filipa, só uma coisa para ajudarmos quem nos está a ouvir aqui no mundo inteiro. Por exemplo, como disse, tinha alguns conhecimentos, mas de repente tem alunas. Como é que a Filipa, por quem está a ouvir, pode pensar para replicar o mesmo projeto da Filipa ou outros? Como é que de repente você sentiu, percebeu que precisava daquilo, precisava de ser a própria aluna, mas depois tinha outras pessoas, porque a sinergia foi tão grande, que tinham a mesma necessidade, como agora está a acontecer, e depois como é que criou esses conteúdos para passar a essas alunas? Porque o coração e cuidar de pessoas já se percebeu que a Filipa tem, e a parte da organização também. Como é que de repente eu vou criar conteúdos para apoiar estas pessoas?
Ok, eu tenho tido muita sorte de me cruzar com algumas pessoas ao longo destes anos. Então um amigo recomendou-me uma professora, porque como eu não sabia nada de costura, eu precisava de professores, não é? Precisava de montar uma equipa. E veio a Ruth. A Ruth conhecia a Sandra conhecia a Cláudia, e depois, pronto, foi assim uma cadeia de amigos e que tornaram a Maria Modista uma família. Então nós damos-nos todos muito, muito bem. Nós jantamos juntos, nós temos grupo de WhatsApp e brincamos juntos. Não há aquela coisa de falar mal de um e do outro, é mesmo uma grande família que está ali de professores que eu tive a sorte de ter comigo. E são eles são a Maria Modista.
E como percebem, este é o conceito de empresa. Astrologicamente eu vou explicar aqui um bocadinho, porque como sabem, o programa eu trago pessoas para trazer uma nova consciência. É este modelo de empresa, quando eu digo este modelo, é esta forma de estar, de ser win-win, de partilha, que seguramente, de acordo com aquilo, e todos os meus colegas que estudam a astrologia mundial sabem, que independentemente daquilo que não se sabe, nós vamos ter que escolher valores. E este valor do coração, de partilha, de independentemente, a Filipa é a mentora deste projeto, tem que, como ela diz, estar agarrada ao telefone e criar outras dinâmicas, mas é assim que começa. Filipa, nós estamos a viver, e por isso é que a Maria Modista, para além disto, espalhou, todo o contágio tem um lado positivo e negativo, portanto tudo na vida é assim. O contágio negativo do Covid trouxe no lado oposto da Maria Modista. E eu espero que leve com a mesma propulsão toda esta inspiração para o mundo inteiro. Eu recebi, como nós sabemos e muita gente recebeu, um pedido de auxílio de enfermeiros. Como é que aconteceu esta dinâmica entre a Maria Modista e de criar um molde que está a ajudar tanta gente que lida com a vida e com a morte diariamente? E de uma forma solidária, Filipa.
Nós temos, não sei, temos muitas alunas enfermeiras. Ela deve ser um escape. Médicas e enfermeiras têm ali aquelas horas de costura para se refugiarem, se calhar para libertarem a cabeça do trabalho, do árduo que têm. E então, uma delas, a Fernanda, que trabalha na Fundação Champalimau, mandou-me um vídeo de uma cóbula, que é aquela carapuça protetora do pescoço. E disse, Filipa, ajuda-me a fazer isto, os nossos fatos, é bata, touca, e deixa-nos o pescoço todo desprotegido. Nós precisamos de proteger os nossos pescoços, agora com a pandemia que vem aí, e não estamos preparados, não há fornecedores disto em Portugal, nós estamos desesperados por encontrar. E eu, claro, eu tinha fechado a Maria Modista no dia anterior, eu tenho as pessoas todas paradas, é já... Começámos a fazer testes de molde, de tecidos, para ver o que é que podia ser esterilizado, se era impermeável, porque tem que ser impermeável. E partilhei no meu Instagram o que é que eu ia fazer e se mais alguém precisava. Pronto.
Mas escutem, ela investiu tempo e recursos, não só dela, mas da equipa, a criar um molde, a testar. Ou seja, não é só uma coisa que ela tem uma ideia, mas é para perceber se é eficaz. Partilhou no Instagram para cada um poder fazer os seus próprios, não é?
Sim, partilhei porque há muita gente que está a costurar, muita gente que segue a Maria Modista e depois isto espalha-se pelo país inteiro. E pelo mundo inteiro podem descarregar os moldes e tem lá passo a passo, e há vídeos no Instagram. E pode ajudar a fazer, pelo menos para aquele médico ou enfermeiro da família ou para os amigos deles, haja materiais, não é? Porque mão de obra é sempre o mais fácil de arranjar agora. Materiais às vezes nem por isso. E entretanto fizemos apelos e estão a fazer muitas doações. E com isso nós estamos a conseguir fazer centenas de cóbulas e daquelas botas até ao joelho para entregar aos mais variados hospitais.
Ou seja, neste momento a Maria Modista não está aberta para dar aulas, para dar formação, mas está a trabalhar diariamente e arduamente, porque já, como já me confidenciou, que não tem tido tempo nenhum, para criar centenas e centenas de equipamentos médicos que estão a ser distribuídos.
Sim. Isso enche-nos o coração, a mim e a todas as pessoas que estão a ajudar, porque estão a fazer alguma coisa de útil. Não estão simplesmente, quer dizer, estão em casa, estão, porque a partir do momento em que houve, foi decretado pelo governo que cada um tinha que ficar nas suas casas, nós um dia antes fechámos a Maria Modista, porque já estava a prever que isso ia ser de medida a ser tomada, porque tenho amigas a viver fora do país e foi o que aconteceu. A partir desse momento é distribuição de equipamento à casa desta e daquela, e até as médicas e enfermeiras já vão à casa de todas as equipas que temos espalhadas.
Imagina, quantas equipas é que tem, Filipa? Agora ia chamar de Maria. Quantas equipas é que tem, Filipa? Sim, porque chamam-na de Maria, não é? Toda a gente a chama de Maria.
Sim, eu fiquei a Maria. Mas é o meu nome preferido, por isso. também não faz mal.
Quantas equipas é que são que você sabe? Porque há muitas que você não sabe, mas aquelas que estão a ser coordenadas por si?
Cada aluna, cada seguidora, cada ateliê que entretanto já descarregou moldes e que me oferecem ajuda diária no Instagram, cada um pode fazer as suas. Então eu já perdi a conta ao que é entregue e a quem, mas as nossas, quando eu digo as minhas equipas, é mesmo a quem. Os hospitais falam comigo e eu distribuo, entrego este saco na casa da professora tal, entrego este, vou pondo cada hospital quase numa casa de cada professora ou alunas daquelas que nós temos mais confiança.
Imagina, Filipa, eu não tenho palavras para lhe agradecer. Não só a sua coragem na vida de ter mudado e de ter reinventado. E ainda agora, como dizem muito bem, já me disse várias vezes e já partilhou aqui, que não consegue pensar em mais nada se não fazer isto. E diz, eu tenho que fazer vídeos e tenho que olhar pelas minhas alunas.
Eu tenho que pensar no futuro. Sim, eu tenho que pensar no futuro e na forma como vou ganhar dinheiro. Como a Maria me disse, eu sei que daqui a uns bons meses, passa aí e volta tudo a ser o normal ou melhor até. Com que eu nem penso nesse assunto. E esse assunto agora também não é prioridade. Prioridade são as pessoas que estão mesmo ali na linha da frente, que têm famílias que não os podem ver. Eu conheço também muitos médicos e enfermeiras e custa-me saber o lado das famílias. Passo de coração.
Porque eles estão em quarentena, eles estão a trabalhar.
Sim.
24 horas e não conseguem.
E não têm nada para se proteger. O pior é isso, é que não têm.
Só quem trabalha com o público, e acontece no meu caso, até já partilhámos isso com outras pessoas, há pessoas que nos continuam a alimentar, a transportar os alimentos que passaram por outras mãos, que estão nas caixas do supermercado, que estão nos hospitais, que têm que lidar com outras pessoas que estão infectadas, e nós não sabemos, umas podemos percepcionar, outras não sabemos. Tal e qual como os médicos, os enfermeiros, os auxiliares, os empregados de limpeza, todas as pessoas que trabalham num espaço.
Temos que ter cuidado de manter as distâncias, não é? Às vezes até brincar, agora vai tudo pela janela. Lá vai o saco. Mas porque... então médicos e enfermeiros têm tanto contacto com o vírus, então é sempre um bocadinho... ficamos receosas.
Eu vou convidar todos vocês, mesmo aqueles que nos ouvem, a seguir a Maria Modista, para quem já segue melhor ainda, mas para quem não segue a Maria Modista no Instagram, também é o mesmo nome no Facebook, podem seguir, como ela já disse, descarregou lá, estão todas as informações lá, quer os moldes, quer o mais indicado, quer todos os procedimentos. Eu gostaria muito, a Maria já vai fazer parte da família do Agora e a Filipa Bip também vai fazer parte da família do Agora, que é para criarmos aqui pontes entre pessoas, e esta conversa seguramente que foi um gatilho para você sentir e pode dizer assim, mas eu não tinha ninguém com empresas da minha família, ou eu... Ela contou aqui várias histórias, como é que uma professora chamou a outra, como é que é a nova dinâmica, como é que é a dinâmica na empresa dela...
Há tantas histórias de tantas alunas, cada aluna tem uma história quase, desde a que despediu da consultora que trabalhava dia e noite e tem uma marca de biquínis que é um sucesso. Há tantas histórias assim.
E a questão é, quanto mais criarmos estas histórias de sucesso e nos mantivermos nesta linha, é o tal contágio positivo. Filipa, eu quero agradecer profundamente, a minha gratidão profunda, estou tão feliz e tão emocionada de estar aqui e de poder levar esta informação a quem quer recebê-la, e olha, conto-com agora, sempre que quiser, para aquilo que for. Eu quero lhe agradecer muito, desejo-lhe os maiores sucessos a nível pessoal e profissional, e muito grata por aquilo que está a fazer, não só para Portugal, mas pelo mundo, porque como partilhou no Instagram, como está no Agora, isto está a chegar a quem quiser receber. Muito obrigada.
Obrigada, eu também.
Agora. É o Agora. Um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Continuem connosco, porque desde já vamos dar o espaço por entre a espuma. Como é que nós podemos ler e ver a pandemia sobre o olhar da astrologia? A Lígia O'Vincent, ela é autora, astróloga e muito mais, mas é a minha convidada já a seguir ao tema musical de Bárbara Tinoco, Sei Lá.
Sei lá em que dia da semana vamos, sei lá qual é a estação do ano, sei lá, talvez nem sequer queira saber. Eu sei lá porque dizem que estou louca, sei lá, já não sou quem fui, sou outra, sei lá. Pergunta-me a mim, talvez eu saiba responder. E eu juro, eu prometo, e eu faço, e eu rezo, mas no fim eu sobra de mim. E tu dizes coisas belas, histórias de telenovelas, mas no fim tiras mais um pouco de mim. Então força, leva mais um bocado que eu não vou. Ponho tu, sabes lá, talvez nem sequer queiras saber, mas tu sabes lá, da maneira que te amo, tu sabes lá, digo a todos que engano, tu sabes lá, pergunto-te a mim, mas não vais saber responder.
A pandemia vista sobre o olhar da astrologia consciente mundial, com Lígia O'Vincent.
Amigos, tudo, temos aquele momento especial que chegámos aqui a um consenso entre a Lígia O'Vincent e eu, que faria sentido para perceber nas palavras da Lígia, como ela diz, o que está por baixo da espuma, a reação dos acontecimentos. Porque, como sabem, nós estamos num momento de fake news, de notícias que não são verdadeiras, ou então de uma simples reação de uma segunda, de uma terceira leitura. E este momento é ir ver o que é que está na base, o que é realmente importante, de forma é que a astrologia nos dá essa consciência, essa visão. Muito bem-vinda, Lígia.
Muito obrigada também, um grande abraço a todos. E vamos falar exatamente disso, não é? O que é que está um pouco além de todos os acontecimentos neste momento. E nada como, de fato, olhar para as antigas tradições. Eu estava a recordar de um povo específico, que são os antigos caldeus, que, de alguma forma, foram os professores da astrologia. Foi um povo Brasil, no litoral do Golfo Pérsico, e sempre entenderam a visão da vida de uma forma astrológica, e olhando obviamente para os astros, para o movimento dos astros, de que não só a energia do astro de um determinado momento ou de um determinado ano era importante, como também os ciclos maiores. E os ciclos maiores que seguem a lógica do septagrama, que é uma estrela de sete pontas, também chamada a estrela dos magos. Esta estrela indica não só qual é o planeta regente de um determinado ano, mas também o planeta que rege o ciclo inteiro. Isto são ciclos de 36 anos. Tem sempre muito sentido observar a vida desta forma, porque se sempre ouvir o número de 36 a 36 anos, há sempre uma alteração em termos da consciência e às vezes até da própria vivência da humanidade. E, inclusivamente, eu acho sempre importante, quando se olha para o mapa de uma pessoa, também colocar nesse esquema, ou seja, uma coisa de fato é o desenvolvimento pessoal, mas essa pessoa não está desconectada do resto da humanidade, não está fora do que pode passar no seu próprio país e também numa dimensão mais larga como o que se passa na humanidade no seu geral. E esta crise que nós estamos a viver neste momento vem muito nesse sentido de nos mostrar que nós somos mesmo ligados, interligados. Se passou na China, não ficaria só na China, obviamente, que iria tocar todos os países do mundo e todos os povos. E nada como uma crise dessas, e infelizmente, pronto, um tipo de vírus deste, para observarmos melhor qual é a nossa responsabilidade também em termos pessoais, familiares, sociais, da forma social, no país e no mundo. Porque todas as nossas ações têm consequências. Quem estuda estas matérias sabia disso há muito tempo, mas penso que só agora os povos conseguem ter essa mesma visão e observação. Depois acontecem muitas situações como colocarem-se em causa determinadas ciências e muitas vezes pronto, a própria astrologia logo a primeira a ser colocada em causa, porque mesmo aqueles que não acreditam acham sempre que a astrologia em termos de ciência tem dito qualquer coisa, mas não são muito atentos porque alguns astrólogos internacionais disseram, sobretudo aqueles que estudam a astrologia mundial, disseram e apontaram para a possibilidade de existir de facto um problema com algum vírus, uma pandemia. É claro que ninguém conseguiria imaginar a dimensão que este problema tomou, mas nem astrólogos, como também os próprios fizeram-se pensar no planeta Terra, os sismólogos também podem dar indicações de que alguma coisa pode acontecer. Agora, a dimensão de como é que vai acontecer, isso é mesmo imprevisível. E por imprevisível, recordo umas palavras do pensador português, de Adriano Moreira, que disse esta frase fantástica, que é: o imprevisto está sempre à espera de uma oportunidade para surgir. Isso é fantástico, porque isso representa exatamente a vida. Ou seja, nós podemos estudar todas estas matérias, mas nada disso é uma ciência absolutamente exata, porque, como nós sabemos, a vida tem sempre uma palavra a dizer, o planeta tem sempre uma palavra a dizer enquanto à altura da natureza.
E as próprias pessoas, não é, Lívia? E as próprias pessoas, eu tenho contactado com pessoas de países diferentes e o maior medo, o maior desafio que elas têm neste momento é: já se aperceberam, já perceberam qual é que é o impacto, quando eu digo qual é o impacto financeiro, isso muitas vezes é quase na mesma dimensão do impacto do vírus, porque já sabem que há uma sinergia invisível e acabamos por não saber aonde é que está o inimigo e quem é que é o inimigo, ou seja, esta insegurança que as pessoas vão sentir mesmo depois da quarentena, o olhar desconfiado para o outro, é mais um desafio. Agora, o desafio de ficar em casa, de a pessoa já se começar a sentir incomodada, porque já fez tudo, ou precisa de apanhar ar, ou precisa de caminhar, ou precisa. E há alguns sítios há pessoas que não podem mesmo fazer isso, estão impedidas de fazer isso. Mas como é que nós vamos lidar com isto, Lígia? Como é que neste ciclo, este agente invisível, que leitura é que podemos fazer disso?
Eu também acho que o Papa Francisco, na última homilia que fez, que foi ao Bacia de Terra, e antes ele sozinho, no dia de chuva,
é verdade,
à noite, na Praça São Pedro, ele disse uma coisa importante: então estamos no mesmo barco. De facto, ele leu uma parte, uma passagem da Bíblia que diz exatamente isso, quando Jesus está com os seus acolhes num barco e está uma tempestade, eles estão muito nervosos, ele está calmo, ele está sossegado. Eles não percebem porquê. E eu digo, tenham fé e vão ver que nada de mal lhes irá acontecer. Claro que ficam muito perturbados, difícil perante aquelas ondas enormes a estarem sossegados e conscientes, mas o que é certo é que ele estava consciente. E a seguir a tempestade de tornar-se. Eu acho que a coisa que me parece importante tirar neste processo todo é que, como estamos exatamente todos no mesmo barco, não nas mesmas condições, atenção, porque obviamente há pessoas que vão passar esta quarentena de uma forma muito mais leve do que outros. Uma grande parte da humanidade estará nesta quarentena diariamente a pensar na fome que está a sentir. Temos de pensar que muitos povos têm o ganha-pão diariamente e têm uma refeição e dão uma refeição por dia às suas famílias.
E que não têm acesso à internet, nem têm acesso a comunicar, nem a um círculo de apoio que possa providenciar algo naqueles próximos tempos, não é? Estamos a falar de casos que não têm mesmo este tipo de construção de estrutura.
Há os privilegiados que podem estar em casa e às vezes até temos informações de algumas dessas pessoas que dizem que já estão aborrecidos de ver tanta televisão e séries e não sei o quê, pois muitos gostariam de ter o mesmo aborrecimento. Só que o drama deles é muito maior e muito mais grave do que isso. Para casa e estar a olhar com os olhos dos seus filhos, cheio de fome. Portanto, isso é muito mais complicado. Mas como eu estava a dizer, de facto, estamos todos no mesmo barco, mas não nas mesmas condições. O que poderá ser positivo neste processo é que, estando todos no mesmo barco, as questões económicas que neste momento ainda não são muito sensíveis para a unidade irão caminhar nesse sentido também. Na crise de 2008, a resposta foi imediata porque havia que salvar os bancos, e aqui, infelizmente, esta teoria é suficiente para que todos possam unir, porque se tratava da banca, e então aí a reação dos governos foi uníssona e rápida. Neste momento, na questão de saúde, está tudo mais lento, mas eu penso que no final desta quarentena fica tudo muito mais claro e a economia vai ter que responder rapidamente. Eu acho que de uma forma também ela é universal. Portanto, neste momento, povos, líderes estão ainda um pouco desconectados, confusos, mas eu também acho que quando começar a preocupação com a saúde a baixar um pouquinho, então a parte económica irá restabelecer-se.
Talvez só para temporalizar aqui uma coisa, nós as duas temos a noção que a partir de maio as coisas vão ser muito mais claras e as pessoas vão ser mesmo convidadas a ter na sua vida pessoal, profissional, os próprios governos e ter uma necessidade de reestruturar os valores. E aí é que é importante perceber de uma vez por todas para onde é que a balança vai. Porque cada, como disse muito bem, cada ação vai ter uma reação e se estiver tudo alinhado, ou seja, num sentido de equilíbrio, nós sabemos que tem que haver sempre os dois lados, mas tem que haver algum equilíbrio e se houver esse equilíbrio as coisas vão fluir. Se não houver equilíbrio, nada vai fluir, não é? Quando eu digo nada, estamos a falar do pequeno negócio, da decisão, porque vai acabar por ter impacto em cada um dos sistemas.
Exato, exato. Isso é sem dúvida nenhuma. E é uma coisa que interessa perceber o que é que está a acontecer, é que há muito e provavelmente, poderá estar a falar de mais de 40 ou 50 anos, que a importância da saúde não estava como a primeira necessidade. Acho que cada vez mais olhava-se para os Estados e para as políticas e a valorização da necessidade de grandes investimentos na área da saúde. Esse livro já fez exatamente essa mudança, que está a mostrar a todos que a saúde e a vida, porque as duas estão ligadas, é mais importante que a área financeira. Portanto, neste momento que nós estamos a ouvir de todos os líderes, basicamente os mais conscientes, é que vamos primeiro tratar dos doentes e da saúde e depois logo vamos pensar na economia, até porque não vale a pena estar a fazer especulações porque não sabemos quando é que este vai terminar, porque não vale a pena estar a criar cenários.
E daqui, só antes de voltarmos ao tema principal, uma chamada de atenção muito forte, tal e qual como está a dizer isso, nunca se ouviu falar tanto da imunidade, de alcalinizar o corpo, todas as situações de beber água com limão, de retirar os açúcares, porque quanto mais imunes a pessoa tiver, é a sua arma nesta guerra mundial, quanto mais, claro que sabemos que há pessoas com problemas respiratórios ou um historial de desafios respiratórios e outros têm uma fragilidade maior, também podem ser as pessoas com mais idade, mas já se percebeu que as crianças reagem de forma diferente. No entanto, ele tem atravessado desde as crianças até aos mais experientes todos, mas quanto maior imunidade, portanto, quanto mais atenção com a alimentação, quanto mais atenção com os nossos pensamentos, e isto vai empoderar as pessoas. Isto é a grande leitura que eu estou a fazer, é que falava-se muito, e eu digo isto porque ao longo destes anos tenho trabalhado nessa área, e o programa dedica-se só a isso, a empoderar e a dar essa imunidade de saúde, mas as pessoas agora, quase todos os dias, toda a gente recebe mensagens como é que deve higienizar o seu corpo, como é que deve ativar a sua imunidade mental e pessoal. Portanto, também depende muito de nós. É um movimento muito pessoal de se proteger em casa, de desinfetar tudo aquilo em que toca, escolher outro tipo de alimentos menos açucarados, porque devolve-nos o poder da saúde a cada um de nós percebermos que a saúde é fundamental.
Exatamente, muito bem. Não há dúvida nenhuma que agora é passar um pouco das palavras aos atos e, sobretudo, a valorização do que é natural e da riqueza da própria alimentação, que no passado sabíamos como é que deveríamos, o que deveríamos comer, mas isso, e neste momento estamos a voltar. E, aliás, estávamos um pouco nesse movimento, mas agora eu começo a ficar, de facto, mais incentivado, portanto, na vida das pessoas. E também é importante frisar que, mesmo as questões que estamos agora a falar, de facto, do que é mais natural, e é uma volta também àquilo que é, o que são os alimentos ideais, de acordo com as situações do ano, não é?
Exatamente.
Estamos a falar agora muito, sobretudo, nos polos do norte, na laranja, portanto, em todos esses frutos, trazem vitaminas, que é extremamente importante. Outra coisa importante também, que desvalorizamos nos últimos tempos, por também consumimos de forma errada, tem a ver com o sol, não é? Chegou-se à conclusão que a população mundial está com falta de vitamina D, e a vitamina D só entra no nosso corpo através do sol. Exposição errada ao sol, porque, por um lado, vamos em horas erradas e por tempos errados também, e vamos colocar protetores solares. O protetor solar faz com que a vitamina D não possa penetrar.
Exatamente.
Quando se fizéssemos a nossa exposição de uma forma muito mais consultada com aquilo que são as necessidades humanas, hoje em dia não teríamos a carência de sol.
Exatamente, bastava os tais 10, 15 minutos no horário do protetor, não é? Exatamente aquilo que está a dizer. São estas coisas que nós temos que aproveitar, porque nos vão dar esse empoderamento, não é, Lígia?
Porque há cidades que também a própria poluição não deixa passar os raios solares, convenientemente, e há cidades também, porque temos às vezes arranha-céus, em que as ruas, ou grande parte das suas ruas, não tem poluição absolutamente nenhuma ao sol.
É verdade.
E será que para as nossas vidas também, se buscar, entramos no carro, para o escritório, onde é que está o nosso contato com o sol. As pessoas andam cada vez menos na rua. E agora, então, também, nesses tempos, se alguém possa ter uma varanda ou mesmo não ter varanda, estar um pouco ao sol à janela, isso é muito importante também, porque uma das conclusões que chegaram é que a falta de vitamina D provocou a extensão deste vírus. Não poderia ter conseguido ser apenas intrusivo se nós tivéssemos a qualidade necessária de vitamina D no organismo. Mas, de facto, os médicos saberão melhor do que eu relativamente a esse assunto. De qualquer forma, voltando ao início da nossa conversa, eu iria sugerir no próprio programa falarmos sobre os ciclos efetivos. Nós entramos no ciclo de Saturno, março de 2017. Esta epidemia, como nós vamos ver a seguir, pode ter muito a ver, de facto, com esta mudança que esta energia de Saturno está a pedir à humanidade, e ele vai estar vigente durante 36 anos. Para concluirmos, eu acho que vamos fazer aqui um pouquinho uma reflexão sobre o momento atual e também um pouco o que é que se pode esperar em termos de futuro. E, portanto, aquilo que eu peço que devemos começar por meditar é que estamos agora no início de abril de 2020, temos todo o planeta em quarentena, não sabemos quando nem como irá acabar. Infelizmente, muitos de nós estarão a chorar os mortos, outros a chorar os seus próprios males, outros sem saber se terão comida para si e para os seus. Outros ainda não saberão como irão aguentar mais um plantão, aguentar mais um dia a atender nos supermercados, nas farmácias, no transporte de alimentos, de pessoas, de todos. Não sabemos se estaremos contaminados. Falar de esperança neste momento pode soar vazio, mas a única coisa que temos e a única onde nos podemos agarrar é exatamente a isso, a esperança. Recordando um pouco o passado, estamos a viver um momento astrológico muito parecido com a da peste negra. Aliás, quase igual. A peste negra, no século XIV, durou 10 anos, reduziu a humanidade para um terço, quase nos extinguiu. Esta pandemia do Covid-19 não durará tanto tempo, nem dizimará tanto, mas cada pessoa que perder será uma fatalidade. Perder-se-á um ser único, especial, que trouxe um propósito, teve o seu impacto nos hoje e no planeta, porque existiu e agora partiu, não se sente mais. Choraremos as suas mortes homenageando as vidas, esta e a próxima que viver. Nunca esquecer que o período que seguiu a peste negra foi a Renascença, um dos períodos mais gloriosos da humanidade. Em todas as áreas, da sociedade, à política, das artes, a uma nova consciência coletiva. A dor, a espera, a dúvida, o medo, a insegurança deste novo sistema, acredito que virá levar a um renascimento. Foi sempre assim que a história da humanidade evoluiu e é assim que iremos continuar. No entanto, cuidado com o desejo de estar mortinhos para voltar às vidinhas de sempre e sejam antes inspirados para um novo rumo e para um novo começo. Vamos aproveitar este tempo para refletir, elevar, ganhar conhecimento, também conhecimento espiritual, sobretudo para identificar o que realmente importa. Que neste período da quaresma, do ano 2020, sirva para ressuscitarmos para uma nova consciência global. Que essa consciência seja de maior igualdade. Que a humanidade perceba que todos, de tudo à nossa volta, tem direito à vida. Que a qualidade de vida que desejamos para nós seja a mesma que desejamos para o outro. Que a consciência futura seja mais fraterna, que seja mais humana. E que sim, deixo-vos com forte abraço de fé e fortes.
Muito obrigada, Lígia, com essa mensagem profunda de esperança, de união, de foco e de perceber que, independentemente de tudo o que vai acontecer, nós temos que estar despertos para o que podemos fazer, não é? E é um movimento interior. Muito obrigada, é sempre muito bom, porque falar destas coisas vai abrindo perspectivas e dando esperanças e reforçando as visões das pessoas, porque há muitas pessoas que já sentem, mas também precisam desse reforço, também precisamos de, muitas vezes o visionário é um solitário, é quase sempre um solitário, e é importante darmos as mãos. Muito obrigada por mais este momento, Lígia. Bem-haja.
Agora. É o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Ainda antes de avançarmos para o vosso MTB musical, eu quero enviar um grande abraço. Um abraço para Cabo Verde, vocês sabem quem são, um abraço para a Suíça, porque estão a enviar mensagens durante enquanto estou a fazer o programa. Abraço para o Brasil, abraço para tantas cidades de Portugal, abraço também para o Canadá, abraço para a Espanha, para a Itália, para a Inglaterra. Bom, muitos abraços para todos vocês. Estes são apenas alguns que estou a enviar mensagem agora. Continue connosco, porque já de seguida vamos ficar com a Helena Caradia, a cofundadora do portal guiadalma.com.br, que muitos de vocês já conhecem, e para quem não conhece, tem agora a oportunidade, porque vamos falar inclusivamente de ofertas. Estamos a fazer ofertas, eu e outros terapeutas. Venham daí, mas antes disso, vamos ficar com Sunrise, porque é o que nós precisamos agora. Onde é que está o seu sol? Sunrise, Norah Jones.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 full hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming home. And I said, who?
Aqui é a Eliana, que era dia do Guia da Alma. Eu estou muito feliz de estar no Agora, esse programa lindo que dá voz a uma nova consciência. Gratidão, Ana Margarida, gratidão a todos os ouvintes. Seguimos juntos nessa nova era.
Caríssimos ouvintes, tal e qual como já anunciei no início do programa, em todas as plataformas, esta semana vamos ter a Helena Caradia, que tal e qual como o Rodrigo, são os cofundadores de um projeto que eu já na altura, e já partilhei com ela, é um projeto de presente, ou seja, é um projeto futuro. É o Portal Guia da Alma, todas as semanas vocês ouvem-me falar no portal guiadaalma.com.br, onde une terapeutas e especialistas, não só brasileiros, mas também portugueses, com todo o tipo de terapias, conferências, formações, à distância de um clique. Uma nova forma de consciência, quando eu me identifiquei e perguntei se eles estariam interessados em fazer esta parceria e eu estar lá como terapeuta também e ter esta parceria, esta nova visão, fazia todo o sentido e nas últimas semanas eu tenho convidado várias pessoas para esta nova forma de vida, esta nova consciência de partilha. Gostava que quem ainda não partilhou ou quem ainda não está connosco, que contacte os vossos amigos, que partilhe o link para podermos estar todos juntos e dar as boas-vindas à Helena Caradia. Bem-vinda, minha querida.
Oi, Ana. Oi, ouvintes agora. Eu agradeço muito a parceria, a apresentação, né? E toda essa conexão que a gente tem entre o agora, entre o Guia da Alma, que ultrapassa barreiras e está por todo mundo. E agradeço muito a gente estar conversando aqui agora. E eu quero trazer algumas dicas para os ouvintes, para esse momento, né, tão desafiador que nós estamos passando no mundo, em quarentena, mas também mostrar que pode ser uma oportunidade para a gente estar olhando para dentro e se conhecendo ainda mais nessa transição de eras.
É isso mesmo, Helena. No primeiro altura, nas primeiras semanas, vários países estão com vários momentos, alguns já fecharam as portas há 3 semanas, só a partir do dia 13, outros da passada semana. Primeiro foi o choque, o impacto, o medo. Nós sabemos que muitas pessoas diariamente têm que trabalhar para ter o seu pão. E como é que nós, depois disso, podemos transformar? Ou seja, como é que podemos cuidar de nós? Como é que podemos desativar o stress, o cortisol, para encontrar novas soluções, novas situações e acreditar que esta paragem mundial, que é absolutamente incrível, é uma bênção neste momento para podermos transformar aqui a nossa história, não só pessoal, mas também mundial.
Sim, Ana. A primeira coisa, assim, que é uma recomendação mundial, é seguir as recomendações da OMS, de quarentena e outros cuidados de saúde, porque agindo dessa maneira a gente preserva tanto a nossa saúde quanto a saúde de todas as pessoas que estão à nossa volta. Então é muito importante esse cuidado físico, mas também o cuidado com a nossa saúde emocional e mental nesse momento. Essa situação que a gente está vivendo e a maneira como ela está acontecendo nunca foi registrado dessa forma antes, né? Algo inédito. E muitas pessoas não estão sabendo como lidar com os medos, com a ansiedade, com o estresse e mesmo com os desafios que a vida tem mostrado. Então, nesse momento, cuidar muito para não cair na vibração do medo, aproveitar esse momento para estar olhando para dentro, para sair do piloto automático e olhar e revisar os hábitos, olhar para dentro de si, para a maneira como nós levamos as nossas relações com nós mesmos e com as pessoas que nós vivemos, com as pessoas que estão à nossa volta. E também lembrar que tudo que está acontecendo sempre tem um motivo. Então a gente está num momento de mudanças de eras e existe um chamado para esse nosso despertar da consciência, que todos somos um, que é preciso criar uma nova economia mais colaborativa, mais sustentável, com mais solidariedade e também com mais desenvolvimento pessoal, mais inteligência emocional. Depois que essa situação, digamos, se estabilizar, não tem como voltar ao normal, não tem como voltar a ser o que era antes. A gente tem que encarar justamente como um chamado para a gente estar fazendo uma nova sociedade, um novo momento na nossa história.
Resumiste aí de uma forma extraordinária e isso no fundo também vai apaziguar. O facto de muitos de nós já perceberem que o mundo não vai ser igual e que há aqui muitas coisas que nós podemos transformar, como é que, por exemplo, o Guia da Alma tem feito, e posso-vos dizer que mesmo o Guia da Alma tem apoiado os terapeutas agora numa partilha, como é que nós podemos transferir isto para a vida das outras pessoas? Como é que as pessoas que nos estão a ouvir em países diferentes neste momento e com situações diferentes, por exemplo, cuidar da sua alimentação, meditar, vigiar os seus pensamentos, alterar. Que sugestões é que tu tens?
É, mesmo que nós estejamos em quarentena, que existam barreiras físicas, a internet nos deixa sem barreiras, né? E nós estamos agora conversando também, mesmo estando distantes. Então, uma das coisas que eu deixo como conselho é, mesmo que tenha esse isolamento, conversar com as pessoas, de estar fazendo vídeos chamados e tá mantendo esse contato com as pessoas e fortificando isso, vendo de uma nova forma. Outra coisa também é que na internet existem muitos conteúdos como meditações, para as pessoas estarem usando isso a seu favor nesse momento, estarem podendo se conectar com si, aliviando a ansiedade. No Guia da Alma também os terapeutas, eles atendem de maneira online com diversas terapias holísticas. Então, a gente está fazendo um movimento também de disponibilizar terapias acessíveis para esse momento, algumas até mesmo de maneira gratuita, para as pessoas estarem tendo esse primeiro passo no cuidado com a saúde mental, energética, emocional, e estarem cuidando de si e das pessoas à sua volta. Então, esse, como a gente falou antes, é o momento para estar despertando, para estar revisando a sua vida e cuidando da sua saúde. Então, usar esse tempo, né? Tem pessoas com diferentes realidades dentro desse momento que a gente está vivendo, mas colocar como hábito na rotina esse cuidado consigo mesmo. A saúde emocional e a mental, elas refletem na nossa saúde física, na nossa imunidade, na maneira como a gente vê o mundo e constrói a nossa realidade. Então, entendendo o que se passa dentro de nós, fortalecendo a nossa inteligência emocional, a nossa conexão espiritual, a gente se torna mais forte com a gente e também para estar sendo contribuição para o mundo, para estar vivendo a nossa missão aqui. Outra dica que eu também quero deixar é para os terapeutas, né? Que eu sei que muitos dos ouvintes do agora são terapeutas. Então, nesse momento, está cumprindo com confiança o seu papel como curador na nova era, está usando os meios online para fazer terapias à distância, ajudando as pessoas ainda mais nesse momento a cuidarem da sua saúde mental, emocional, e também estarem fazendo trocas com outros terapeutas para estarem se fortalecendo ainda mais como terapeutas.
Fantástico, é isso mesmo. Eu desde já convido toda a gente a ir ao www.guiadaalma.com.br. Vocês vão encontrar muitos, todos os assuntos, podem fazer busca por assuntos, por terapeutas. Tem, inclusivamente, o Guia da Alma tem também um canal de televisão, onde a Eliana dá a cara e tem muitos convidados. São lançadas muitas campanhas e, por isso, da nossa parte, ponham. Eliana, quero-te agradecer muito, profundamente, a ti e ao Rodrigo por terem criado este projeto maravilhoso. Sabem que eu sou fã desde o início, quero muito, muito, muito fazer parte. É uma honra fazer parte. Gostava muito, quero-te agradecer porque a Eliana e o Rodrigo têm sempre uma palavra, uma solução, uma sugestão. Quanto mais não sejam um sorriso, uma disponibilidade para ter calma, isso é muito importante nós também podermos trazer isso para a nossa vida. E, Eliana, quero saber se tens mais alguma mensagem para os nossos ouvintes.
Olha, Ana, as dicas que eu gostaria de passar são realmente essas. No Guia da Alma, como você mesmo falou, tem vários conteúdos com mais dicas ainda sobre, seja terapias holísticas, meditação, saúde mental, yoga. E eu também quero te agradecer por esse espaço, por todo o carinho sempre, pelo trabalho incrível do Agora. E convidar as pessoas também a conhecerem a sua página no Guia da Alma. Lá elas podem agendar, né, tantas terapias como astrologia, coaching, mesa radiônica, várias terapias que a Ana Margarida Forte oferece. e com certeza também podem ajudar você nesse momento.
Ela é muito generosa. Eu estou-me aqui a rir, por vezes diz assim: tu no agora não falas assim muitas vezes, é verdade. Minha querida, um beijinho muito grande, estamos juntas, muito grata. Coloquem os olhos neste projeto, partilhem o link, mesmo que não queiram fazer consulta nenhuma, lá há imensos conteúdos. É fantástico. Todas as semanas nós tentamos sempre ter aqui um terapeuta do Guia da Alma. Vamos também ter na próxima semana a Senhora de Fátima, que vai falar como é que os índigo também trabalham este momento e como é que é importante sabermos relacionar com as pessoas neste momento. Portanto, estamos ao serviço. Muito obrigada, Eliana e Rodrigo. Um abraço de coração muito grande.
Gratidão.
Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Iremos ficar com o tema do John Legend, Love Me Now. Já sabem que todos os temas musicais no Agora são escolhidos sempre para serem escutados e sentidos numa oitava acima, para serem sentidos numa outra dimensão. E agora vamos a seguir ao tema, vamos ficar com a doutora Luciana Rodrigues no espaço Desperte, um espaço criado de propósito para o programa Agora, em que vamos ter a temática do acolhimento, mas ela vai explicar melhor. É fundadora da Ativamente Assessoria, é criadora do Vivaz Approach, é psicopedagoga, Theta Healer e é mestre em várias ferramentas de treinamento mental. Tem como propósito despertar as pessoas a terem uma vida com melhor leveza e bem-estar através do seu próprio potencial cerebral, mostrando autonomia emocional para que elas atinjam os seus sonhos. Mas antes disso, vamos ficar com John Legend, Love Me Now.
So I'm gonna love you now, like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone. So I'm gonna love you now, like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now.
Now,
oh,
love me now.
I want you to love me now. Something inside us knows there's nothing guaranteed. Yeah, girl, I don't need you to tell me that you now believe. Lord, when we done all that we could, turn darkness into light, turn evil to good. Even when we try so hard, for that perfect kind of love, it could all fall apart. And who's gonna kiss you when I'm gone? Oh, I'm gonna love you now, like it's all I have. And I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. Love me now. Oh, I don't know how the years will go.
it's alright. Let's make the most of every moment tonight. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone, so I'm gonna love you now like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone, so I'm gonna love you now like it's all I have. And I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I just wanna love you now. Oh, yeah. Oh,
Desperte-se com Luciana Rodrigues, em exclusivo para o Agora. Acolhimento.
Olá, queridos ouvintes, queridas ouvintes. É um prazer estar mais uma vez aqui conversando com você sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos e nos conectando. E faço a rúbrica Desperte-se, onde nós falamos cada semana alguns dos nossos sentimentos, algumas das nossas emoções. O tema que eu vou trabalhar hoje é sobre a sensação, sobre o sentimento de acolhimento. E por que eu decidi falar sobre acolhimento? Acredito que este momento que nós estamos vivendo no mundo, né, de coronavírus, de que todos nós estamos em casa para nos acolher cada vez mais, é importante a gente perceber se nós nos sentimos acolhidos. E o acolhimento, na verdade, ele é muito maior do que uma sensação de se sentir protegido, de se sentir amparado. O acolhimento é como se nós tivéssemos dentro do útero da nossa mãe. Eu acredito que a sensação de acolhimento, quando eu falo ela, é uma sensação assim, exatamente de estar tudo bem. Dentro do útero da nossa mãe, antes de nós nascermos, nós estamos normalmente no sentido acolhidos. Nós temos tudo o que nós precisamos. Não nos falta absolutamente nada. Nós temos alimentação, nós temos a temperatura ideal, nós temos o amor, nós temos tranquilidade, nós sentimos paz. E por isso eu vejo que o acolhimento é comparado ao ventre materno. Quando nós estamos no ventre materno, normalmente nós nos sentimos acolhidos. E aí você pode me questionar e dizer: Lu, mas eu tenho várias pessoas que eu conheço que durante o ventre materno não estavam sentindo-se acolhidos. E eu vou te responder que eu sei disso. Até porque, como eu faço muitas sessões de Theta Healing, muitas pessoas que vêm até mim, eu preciso reprogramar a sensação do bebê ao ventre, né? Porque quando estavam no ventre da sua mãe estava com medo, estava com se sentindo insegura, se sentindo desprotegida. E essa criança, que hoje é um adulto, muitas vezes se sentiu sem essa sensação de segurança, de proteção e de acolhimento. E isso sim, vem desde a nossa concepção até mesmo estar o ventre. Mas eu estou falando aqui de uma sensação de acolhimento de alguma criança que foi muito amada, que foi muito desejada, que se sentiu muito segura, tá? É possível, sim, nós reprogramarmos estas sensações desde lá da nossa concepção e no nosso ventre. Mas eu estou falando aqui nesta sensação de acolhimento. Então, agora, eu gostaria que você sentisse esta sensação. Se você não lembra, se você não sabe como foi no ventre da sua mãe, ou se você não se sentiu acolhido nesse momento, tente lembrar de uma situação que você vivenciou, que você estava completamente confortável. Você sabia que nada estava lhe faltando. Você sabia que todas as condições eram de acolhimento, eram de segurança, eram de proteção. Eu gostaria que você sentisse isso. E talvez você me diga, Lu, eu nunca senti totalmente acolhida. E eu não vou ficar surpresa, porque eu atendo pessoas também que não se sentem acolhidas na sua família, não se sentem acolhidas no seu meio social, não se sentem acolhidas neste planeta. E por incrível que pareça, por isso que eu estou trazendo esse tema, justamente para fazer você refletir. Quantas vezes você não sentiu acolhimento, nem mesmo de estar aqui e agora neste planeta? E aqui é onde eu quero te provocar, porque nesse momento que nós estamos vivendo, cada um dentro da sua casa, cada um tentando proteger a sua saúde e dos seus, que a gente está com esse coronavírus aí tão tomando conta, né, do nosso mundo, da nossa liberdade e até mesmo da nossa segurança, aí a gente para pensar, será que eu sou realmente acolhida por este planeta? Será que eu me sinto realmente acolhida neste mundo? Será que eu me sinto realmente acolhida estando de quarentena com os meus familiares na minha casa? E pronto, a minha intenção é realmente te provocar. Por quê? O coronavírus veio para nos mostrar que muitas vezes nós não estávamos já nos sentindo acolhidos, seja na nossa família, seja no nosso planeta, seja conosco mesmo. Quantas vezes a gente parou para pensar e dizer, mas quem eu sou realmente? O que eu estou fazendo aqui? Certo? Por quê? Porque nós não estávamos já nos sentindo acolhidos. E eu acredito, sério, eu acredito mesmo que o corona veio para isto, para me mostrar, para me questionar, para me provocar. O que que eu estou fazendo aqui agora? Qual é a minha contribuição neste mundo? Para que que eu estou aqui? O porquê que eu estou nesse momento, neste planeta, nesse lugar que eu vivo, nesta família? E aí que são as reflexões que eu acredito que sejam a dádiva do coronavírus. Porque sim, a gente pode não achar que esse momento, que esse turbilhão veio trazer algumas dádivas, mas veio. Veio. Porque senão nós não estaríamos passando por isto. Então eu acredito que tem dádivas, que tem um aprendizado, que tem muitas coisas ainda que a gente vai perceber. E hoje, falando do sentimento de acolhimento, nada mais é do que eu quero te provocar para esta reflexão. Porque eu acredito que esse momento que nós estamos passando, ele nada mais serve para que nós façamos uma reflexão sobre tudo o que está acontecendo, sobre como eu sou solidária, sobre como eu encaro este mundo, sobre como eu encaro os meus irmãos, sobre como eu encaro as pessoas. Portanto, hoje, o meu convite para você é este. Gostaria muito que você se sentisse acolhido. Acolhido por este áudio, acolhido pelo mundo, pelo planeta, acolhido na forma mais tranquila e benéfica de estar dentro de um ventre materno. Esse seria o sentimento que eu gostaria que você estivesse vivenciando agora. Espero que você consiga vivenciá-lo. E caso você não conseguir, está tudo bem, não tem problema. A única questão é que isso pode ser reprogramado. E eu recomendo fortemente que você reprograme. Porque se você não se sentir acolhido antes do coronavírus, dentro de você, desse corpo que você habita, dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu planeta, o que realmente você está fazendo aqui? E é esse é o convite que eu faço hoje para você. Que você reflita sobre tudo isso e que sinta esse sentimento de acolhimento da melhor e mais elevada maneira, aqui e agora, independente de onde você estiver. Mas que você consiga senti-lo. Quero te convidar para receber os meus áudios que eu mando pelo WhatsApp 3 vezes por semana gratuitamente. Quero te convidar para estar junto conosco nas ondas do rádio. Quero te convidar para ver os meus vídeos pelo Telegram, pelo Instagram e pelo YouTube. E quero desejar para você um resto de semana de muito acolhimento, de muita paz, de muita tranquilidade, proteção e segurança. Quero agradecer a você pela nossa conexão, pelo seu tempo aqui. Quero agradecer a Ana Margarida por estar sempre levando amor pelas ondas do rádio. E te espero no nosso próximo encontro. Um grande beijo e até mais.
Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
O programa está a grande velocidade, como já percebi, todos estes conteúdos são imperdíveis. Ainda vamos ter a Sandra Pereira, que é bióloga, e nos vai falar largada de peixe que houve para controlar e equilibrar o nosso ecossistema em tempo de quarentena. Mas não só, ainda vamos ficar com a professora doutora Carmela Pedelino, que nos vai falar de imunidade e vem nos dar muitas orientações específicas para este momento. Vamos ficar com um tema inspirador. Lembre-se, o que é que gostaria de fazer? Lembre-se da primeira entrevista. 3 coisas e vamos colocá-las em prática. A Million Dreams.
I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me that I call my own. Through the dark, through the door, you were no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I'm lost from mine. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we deny. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me away. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. Build every room inside is filled with things.
things from far away. Special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we desire.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. For the world we're gonna make.
However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong, but say that you'll bring me along to the world you see, to the world I close my eyes.
In bed, the brightest colors fill my head.
A million dreams are keeping me
awake. A million dreams.
I think of what the world could be. A vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take.
Para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
E neste momento de grande pandemia mundial, eu gostaria de dar um abraço, as minhas orações, a minha meditação, a de toda a equipa do Agora, de todos estes especialistas que semanalmente vêm aqui para poder apoiar e enviar-vos o abraço de esperança para quem está com o Covid. Mantenha-se firme, integre todas as informações, siga todas as instruções de quem está a apoiar. Se precisar de algum apoio, alguma ajuda, já sabe, se está naquele momento, tal e qual como eu que fiz o teste, e aquele dia em que a pessoa está na dúvida, se precisar de alguém, já sabe, estamos aqui. Um abraço a todos aqueles que também perderam os entes queridos e familiares, inclusivamente a uma amiga, a um casal muito próximo. Tenho conhecimento de várias pessoas que já perderam familiares e amigos por causa desta pandemia. Outras pessoas também já sucumbiram. Um abraço muito grande e por isso é que eu agora tenho um espaço que é dedicado à saúde. Pergunto que a doutora responde, e esta semana com a professora doutora Carmela Pedolino, que nos vai falar da imunidade e do Covid. Por favor, estamos aqui, venha connosco, e se está numa situação desafiante, mantenha a sua crença, a sua força e o rigor e faça tudo aquilo que lhe pedem. Vamos sair desta. Caros ouvintes, tal e qual como eu anunciei no início do programa e inclusivamente também ao longo do mesmo, chegou aquele momento especial com uma das nossas especialistas mais queridas, uma das especialistas residentes que tem acompanhado agora desde o início, a professora doutora Carmela Pedolino, que tem um espaço que chama-se Pergunte que a Doutora Responde,
E neste momento de quarentena, de SOS emergencial, algo que está a acontecer pelo mundo inteiro, mais uma vez está disponível e neste momento está em Portugal e vai-nos apoiar com um tema que muito se tem falado e que é uma chave fundamental para conseguir ter sucesso nesta e noutras situações. Vamos falar de imunidade e, como ela diz, na sua versão da imunidade. Bem-vinda, doutora.
Olá, querida Ana Margarida. Obrigada.
Olá.
Pela oportunidade. Um abraço muito grande a quem nos ouve e, com muita alegria, estou cá novamente.
É verdade, doutora. Já agora, só para referenciar, que vai voltar brevemente, já sabe as datas, a doutora vinha para o Congresso Natural e para o lançamento do seu novo livro. Já agora, se quiser falar sobre o livro, doutora, está perfeitamente à vontade, antes de iniciarmos aqui, porque é mais uma ferramenta.
Então, quando eu publico livros, eu tenho uma meta principal, apesar dos temas serem diferentes. A meta principal é a saúde. Como médica, eu aprendi muito sobre as doenças e como a saúde me atrai muito, eu raciocino como voltar sempre ao polo saúde, mesmo que passamos pelo polo doença. Então, é por isso que eu estudei muito o sistema imunológico, o sistema inato, que é esse sistema que nós nascemos com ele e que temos condições de responder, de atuar, de se defender de uma forma inata. Começa na gestação, depois com leite materno e depois tem muito a ver com a alimentação, controle do estresse, a suplementação, o sono, que é isso que eu vou falar sobre vocês. E o tema do meu terceiro livro, que vai, já está lançado de uma forma online, nós lançamos na semana da Boa Imunidade, da editora Mahatma, mas que estarei aqui presencialmente em 3 e 4 de outubro deste ano, se Deus quiser, para pessoalmente ter contato com os meus leitores e no congresso falar sobre este tema, que é o cancro ou o câncer. O câncer é a última expressão da doença. Então, neste livro eu falo como prevenir, como trabalhar a saúde, como trabalhar a desintoxicação, como se afastar das carcinotoxinas. Porque o mundo moderno avançou, especialmente no século passado, e a gente vê uma diferença enorme quando vamos estudar no começo do século passado e no final do século passado, a introdução na nossa vida de carcinotoxinas, ou seja, toxinas que nos levam a adoecer, se acumulam dentro do nosso corpo por realmente não termos a capacidade total de as excretar, e depois o cancro aparece. Claro que tem um componente genético, tanto para o tipo de câncer, como também para o tipo de desintoxicação que cada um de nós temos. Pela experiência da prática como médica e depois de fazer a pós-graduação em medicina biorregulatória da Alemanha, que foca bastante as homotoxinas e a capacidade de drenar essas homotoxinas, eu tenho percebido que, dependendo das características genéticas em relação à desintoxicação, algumas pessoas têm particularmente maior capacidade de drenagem de toxinas do que outras. Então, esse livro aborda essas possibilidades, aborda esses temas. É um livro muito simples de se ler, muito simples, mas com poucas palavras eu abordei de uma forma muito ampla a capacidade do organismo de prevenir o câncer ou o cancro. Então, esse é meu último livro, né? Complementando o segundo livro que eu fiz sobre a pediatria integrativa e a saúde.
Exatamente.
E o primeiro, onde eu falo da saúde e da medicina integrativa mais ligada à suplementação.
Exatamente.
Então, nós caminhamos com esse pensamento e realmente o feedback desses livros tem sido para mim uma alegria muito grande. O segundo livro que eu escrevi, que foi a Pediatria Integrativa também, editado pelas edições Mahatma, esgotou-se em menos de 2 anos a edição.
Então, eu
fiquei encantada de ver. E depois, como eu deixei uma comunicação através da editora e também pessoalmente, os leitores têm entrado em contato e têm dado um feedback muito grande. Então, em relação aos livros, são esses, né?
E já sabem, neste momento podem aproveitar online para fazer essa encomenda e poder receber esses mesmos livros. Doutora, e uma coisa, o que é que nós podemos, para trazer para o nosso tema de hoje, inclusive esse tema do câncer, do cancro, é um dos temas fundamentais para aqueles que me fez esta procura, esta busca, esta fome de conhecimento. O que é que tem de ponto comum com esta imunidade? O que é que nós, nesta guerra invisível que estamos a ter agora, qual é a nossa parte que nós podemos fazer, doutora?
Sempre eu digo que quanto mais nós dedicamos tempo, paciência, inteligência em cuidar de nós próprios, melhores resultados nós teremos. Por quê? Porque se entendemos como funciona o corpo humano, que é complexo, tem a parte mais material, mental e espiritual sempre, e essa coordenação é complexa, mas é perfeitamente inteligível e perfeitamente capaz de se cuidar de um modo geral, qualquer pessoa pode fazer isso. O câncer é o final, como eu disse, é o último estágio que o corpo fala: olha, eu até aqui consegui, daqui em diante eu não consigo mais. Então, assim, neste momento de pandemia, a nível mundial, cada ser humano pode fazer muito pelos seus cuidados, principalmente cuidados imunológicos. Então, uma coisa é válida tanto para a imunidade em pandemia, como também para um paciente que chegou ao estágio de câncer ou de cancro. Então, a primeira coisa que deve ser observada, deve ser pensada e deve ter uma ação é a dieta. Lembrar que todos os seres humanos são diferentes. E lembrar que há individualidade na dieta. Essa individualidade pode estar relacionada com o tipo sanguíneo, pode estar relacionada com as intolerâncias alimentares, pode estar relacionada com as alergias, pode estar relacionada com a disbiose intestinal, que é a alteração da microbiota intestinal, dificultando um aporte de nutrientes e, como resultado final, uma baixa imunidade. Isso é possível, isso acontece na prática, então todos nós temos que realmente ficar atentos. Outras coisas que interferem com a imunidade: o sono. Então, o sono é muito importante em todas as idades. E se há algum obstáculo ao sono, tanto a pessoa como o seu médico devem pesquisar, conversar, meditar sobre o assunto e procurar soluções. Hoje em dia está cada vez mais difícil nós entendermos esse processo do sono, porque o cérebro está tendo interferências de um modo vibracional. A maior delas é as ondas 5G. Então, realmente, essas ondas estão interferindo com o sono. Então, cada pessoa, cada família há que meditar desde do tipo de alimentação com excitatórios neurológicos, como a cafeína, o chá verde, os refrigerantes que nunca devem entrar na dieta, mas que acontecem, o álcool, também são excitatórios do sistema nervoso à noite, até as vibrações da 5G, então Wi-Fi. Uma das coisas que a gente está orientando as pessoas é desligarem o Wi-Fi à noite. Isso a gente tem pedido, porque realmente essas ondas, ou então neutralizá-las, né? Amigos, e aí eu não discuto, porque não é a minha área, mas a gente até tem orientado para isso. E outra coisa que interfere também com a imunidade é o controle do estresse. Nós sabemos que hoje, né, neste começo de século já tão movimentado, o estresse tem sido uma constante, especialmente na vida daqueles que realmente não conseguem esse controle, né? O estresse bom é aquele que a gente é submetido e consegue resolver. O estresse ruim é aquele que a gente é submetido, não resolve e esse estresse é acumulado, fazendo uma alteração importante na glândula suprarrenal, que é aquela glândula que nós temos em cima do rim, e essa glândula começa a fabricar cortisol em excesso. E aí esse cortisol em excesso vai fazer com que nós fiquemos atentos durante o dia e durante a noite, prejudicando o sono. Então, cada pessoa há realmente que pensar o que está acontecendo, melhorar a sua dieta. Um dos recursos é a meditação, como a Ana Margarida é especialista, outras técnicas que possam abaixar esse cortisol. Também existem técnicas terapêuticas, procedimentos corporais e procedimentos mentais. E há outros fatores também que interferem na humanidade, que é a falta de nutrientes especiais que interferem com essa cadeia complexa que ou eleva ou abaixa a imunidade. E aí vem a vitamina D. Então, assim, é muito importante ficar exposto ao sol pelo menos 15 minutos. Nos países que não temos o sol todo ano, principalmente nessa época do ano, a suplementação com vitamina D é muito importante. E é importante que você converse com o seu médico o que fazer. Suplementa com vitamina D unicamente ou com outras vitaminas que ajudam essa sinergia que a vitamina D atua. Hoje já está provado que a vitamina D é muito importante na imunidade, que essa vitamina, na verdade, é um hormônio e não simplesmente uma vitamina. Então, há um consenso que em tempos de pandemia, a suplementação é importante. E como eu acho que hoje não há médico para todo mundo, eu até divulgo, corro o risco de divulgar que nas crianças, 200 unidades internacionais por quilo de peso deve ser administrada de vitamina D por dia. E nos adultos maiores de 50 quilos, 10 mil UI por dia nessa fase de pandemia. Passada a fase de pandemia, eu aconselho que vão conversar cada um com seu médico e decidir o que fazer. E até, se possível, que seria genial, é fazer um exame de sangue para ver qual é o seu nível sanguíneo de vitamina D e organizar tudo isso. Uma das minhas especialidades é a nutrologia, que é o estudo da nutrição na vida das pessoas. Então, os meus pacientes, eles têm todos controlados esses níveis, o controle do zinco, que também já está provado que o zinco é muito importante no sistema imunológico. Então, se não existe zinco na alimentação, e aí vem as castanhas, as oleaginosas, a maçã, os grãos de um modo geral, então a suplementação de zinco também se faz necessária. E a vitamina C. A vitamina C é outra vitamina muito importante para o sistema imunológico. Desde que nós tivemos o nosso mestre Linus Paulus mostrando a importância da vitamina C no sistema imunológico, desde então a gente sabe que é importante comer frutos que têm alto índice de vitamina C. Cada país tem os seus frutos. Eu lembro que no Brasil a acerola, a laranja, o limão, a mexerica, a poncã, o kiwi, o limão, que deve todo lugar tem, são importantes fontes de vitamina C. Lembro que neste momento é muito importante 3 porções de frutas de vitamina C por dia. Então é uma dica importante para todos vocês. Essa suplementação, se não for possível pela alimentação, pode ocorrer. Então um adulto acima de 50 quilos pode diariamente tomar 500 miligramas de vitamina C. E o máximo de vitamina C é individual. Pode tomar 1 grama, se usar muito a internet. Nós sabemos que as ondas 5G consomem muita essa parte de vitamina C, então é um aconselhamento, uma sugestão, que aqueles que trabalham o dia inteiro na internet devem se suplementar pelo menos por 1000 miligramas de vitamina C, ou seja, 1 grama, isso em condições normais, né? De trabalho. Então, eu acho que eu fiz um panorama. E por último, exercício físico. O exercício físico também está provado que aumenta a imunidade. Então, todos os dias, 15 minutos, meia hora de ginástica. Agora nós temos que fazer ginástica dentro de casa, mas é importante fazer porque também aumenta a imunidade.
Doutora, pode ser um movimento, dançar.
Movimento, sim. Exatamente. Dançar, subir escadas, né? Também no Brasil há isolamento nas escadas, né? Nos prédios. Então, eu sei que tem algumas pessoas que estão subindo e descendo escadas. É claro que precisa alongar os músculos antes ou depois, é claro, precisa ter um cuidado. E agora existem muitos personal training fazendo lives diariamente sobre exercício físico, dá para ser acompanhados também. Isso no Brasil e creio que no mundo inteiro está sendo feito. Então, é um aporte, é um enriquecimento, é uma generosidade desses personal trainers que deve ser feita e deve ser aproveitada, não é? Tem alguma pergunta, Ana Margarida?
Não, doutora, eu acho que foi, a doutora é fantástica, acho que explicou muito bem, deu-nos aqui uma visão daquilo que nós temos que nos focar neste momento. E há uma das coisas que eu estou muito feliz, porque a doutora, quando está em Portugal ou quando está no Brasil, os pacientes dela ficam com saudades. E numa conversa prévia fiquei a saber que está a dar consultas online neste momento. Portanto, se tiver alguma questão, se é já paciente da doutora no Brasil ou se ainda não é isso, precisar de alguma orientação, já sabem, todos os contatos da doutora vão ficar nas páginas do Agora, nas plataformas onde passam todas as rádios, bem como na página do Facebook Ana Margarida Forte e no Instagram Forte Ana Margarida, que somos muito grata, doutora. Muito obrigada e gratidão profunda, porque há 20 e tal, 30 anos e há mais, quando comecei a estudar estas coisas, havia pouca informação e não era acessível. Ter hoje em dia esta informação de rigor, acessível nos livros da doutora Carmela, nas palestras, nas formações, está sempre disponível e aqui no Agora, para mim é uma honra porque já está a salvar vidas, doutora. Muito grata por tudo. Não sei se tem alguma mensagem final para os nossos ouvintes.
Sim, tenho sim. Primeiro, eu quero agradecer a você por essa oportunidade. Eu sou grande fã da Ana Margarida, eu admiro bastante a sua generosidade, o seu poder de trabalhar, o seu poder de fazer o seu poder de comunicação, também aos seus colaboradores. Eu tenho acompanhado os programas e vejo que realmente agrega valores, e isso é fantástico, especialmente neste tempo que nós estamos. Também dizer assim, que como eu estou no Brasil e em Portugal, como eu sou médica também em Portugal, apesar de não estar trabalhando aqui em Portugal, por conta desse meu acidente que eu tive em 2018, mas estou bem melhor, mas eu estou bem à disposição de todos, e a qualquer momento, através da Ana Margarida, se tiverem dúvidas ou se tiverem perguntas a fazer, se houver disponibilidade da minha parte, eu estarei ao seu dispor. E desejo muita sorte a todos, e tenho certeza absoluta que todos estarão bem, se bem cuidados, e neste momento o melhor cuidado é estar em casa, em quarentena, no seu país onde a curva de contágio ainda não desceu. Por favor, fiquem em casa, adotem todo tipo de higiene, procurem saber as higienes, além de lavar a mão com sabão, além de passar álcool gel ou álcool a 70% nas superfícies, saber que o vírus é novidade e que todos esses detalhes de higienização são muito importantes. Um outro detalhe é a máscara. Sempre houve dúvida, use ou não use. Eu sou a favor, pelos meus estudos, de todos usarem máscara, principalmente quando saírem de casa. Isso é muito importante. Uma máscara que seja dupla, que se pode até ser de tecido, mas que seja dupla, e se houve espirro, contato ou uma grande exposição externa, já deitar fora essa máscara, não ficar usando. Isso é muito importante. Enfim, tenho certeza que após essa pandemia, nós todos seremos diferentes, nós todos teremos valores diferentes, porque ousamos, né, e isso é maravilhoso, passar pela essa fase, eu acredito que sim, um saldo positivo, e espero que todos tenham conquistado essa possibilidade de dizer: eu sobrevivi à pandemia. Ao seu dispor, um grande abraço e até breve, se Deus quiser.
Muito grata, doutora. E é verdade aquilo que a doutora estava a dizer, porque esta é uma pandemia invisível que nos vai preparar muito melhor e que nos vai dar muito mais vida para podermos enfrentar o futuro. Grata, doutora. Até sempre.
Até. Um beijo.
Programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
E vamos terminar com um momento simbólico. A bióloga Sandra Pereira, que coordena vários projetos e também faz parte integrante da Quercus, da Associação Portuguesa de Proteção da Natureza, vamos trazer um momento muito especial que fez parte do primeiro momento do recolhimento, quando foi decretada a emergência nacional. E o que aconteceu? É um projeto de libertação de peixes. Ora, o que é que estes peixes trazem ao nosso ecossistema? Por várias coincidências, o momento teve que ocorrer agora, em circunstâncias mais desafiantes, que estes peixes realmente simbolizem todo o equilíbrio do nosso ecossistema. Vamos dar as boas-vindas à Sandra Pereira, mas antes disso, vamos ficar com o tema de Carolina de Landes, A Vida Toda.
Gaste na minha mão naquele fim de verão e me levaste a jantar. e quiser saber melhor como é que veio ao mundo, eu vou lhe dizer com amor que sonhei ao pormenor, que era o meu desejo profundo, que tinha os olhos em água quando cheguei a casa e que vi a tua nova. E o que já era bom ganhou asas e eu soube de caras que era para a vida toda. Ali dissemos que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Ali dissemos que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. A sua mulher já puder dividir o teto, vamos poder vê-lo crescer, ser o que quiser, tomar conta dos nossos netos. Um dia já venimos cansados, e de lado a lado nunca pude contar. Os pais tiveram sempre casados, e temos namorados, e vieram provar que ali dissemos que era amor para a vida toda, que foi contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Ali dissemos que era amor para a vida toda, que foi contigo a minha vida toda, foi um amor para a vida toda.
Já no início vamos ter a presença da bióloga Sandra Pereira, que eu tive o gosto de conhecer através da doutora Alexandra Azevedo e que fiquei perdidamente apaixonada. Vocês vão perceber, e então aqui no agora, pelo contacto com a voz, a doçura e a disponibilidade. Está envolvida em N projetos e é maravilhoso falar com ela, porque ela diz sempre, sim, vamos. A conversa que tivemos relativamente a uma outra questão, ela disse, quando é que estás pronta? Quando é que vamos? É daquelas pessoas, não é ir por ir, mas é ir porque faz parte desta energia, e eu fico muito feliz que ela agora faça parte da família do Agora. Peço a vossa atenção para escutarem a inspiração. A Sandra está, eu digo Sandra porque ela pediu, porque o meu nome é Sandra, não é bióloga, o meu nome é Sandra, pediu-me para eu a tratar por Sandra, e é por isso que eu estou a respeitá-la, exatamente no seu pedido, falar de um projeto maravilhoso que aconteceu em Portugal. O projeto é muito maior, mas um dos nossos temas de conversa foi que ainda por cima aconteceu no momento do Covid e com a emergência. E vamos começar por esse ponto e depois explicar um bocadinho melhor que intervenção é que nós podemos fazer, e convido cada um de vocês a sentir e a pensar o que é que pode usar isto e replicar na vossa freguesia, prefeitura, escola, história, vida pessoal, como é que nós podemos trazer esta partilha da Sandra Pereira para a nossa vida. Bem-vinda, Sandra.
Olá, bom dia, não, boa tarde, tudo bem?
É igual, minha querida, nós vamos ter ouvidos de bom dia, à tarde, à noite, mas é tudo. Sandra, nós estamos a viver uma contingência específica, não é? E a Sandra sabe melhor do que ninguém, então é ser formada nesta área. Neste momento de contingência, de privação de liberdade, como é que é libertar peixes na água? Conte-nos um bocadinho desta história. Eu já eu tive o privilégio de receber dois links, que eu já expliquei aqui um bocadinho, mas isto é uma operação. Eu inclusive fiz o telefonema para a Sandra, porque naquele dia estava muito entusiasmada, porque eu fico fascinada com estas coisas. Como é que acontece isto, Sandra? Que processo é este? Que projeto é este?
Bem, em primeiro lugar, agradecer este convite fantástico que a Ana me fez e será uma alegria para mim poder ser ouvida noutras partes e que a minha informação seja interessante para outros. Seria de facto, um sucesso.
Seria e vai ser. E se me permitir, vai ser a primeira de muitas.
Está bem. Que bom, será. Para mim será ótimo. Esta libertação de peixes, nesta altura do Covid, é assim, é uma ambiguidade, porque por um lado nós estamos presos, ou mais ou menos libertos, e vamos liberar a população para a natureza, e foi esta sensação, quero dizer a nós ser peixe neste momento, e ser libertos. Bem, mas esta situação toda advém de um projeto que a Quercus tem enquanto peixe, que é o meu trabalho, e a parceira neste projeto com outras entidades também, em que já dura desde 2008, já tem alguns anos de vida, e neste projeto implica que são reproduzidos ex situ, ou seja, fora do local de origem, algumas espécies de peixes que estão ameaçadas de extinção. E têm uma classificação bastante vulnerável nesta circunstância, que implica que a perda de uma vida de um peixe destes implica uma perda para a natureza incrível. Portanto, nós tentamos, de alguma forma, reproduzir estes peixes ex situ e depois ir libertá-los novamente nos locais de origem. Ou seja, estes animais que nós libertamos hoje são descendentes de outros capturados no lugar onde vamos libertar estes. Fiz a sentido?
Uhum,
perfeitamente. Isto é um bocadinho confuso.
Não, eu sei que está a tentar utilizar uma linguagem mais acessível para toda a gente que nos está a ouvir. Eu percebo perfeitamente. Mas é maravilhoso. Só de imaginar de poder ter aí um berçário, não é? Para poder criar e procriar e depois poder libertar.
Exatamente, é isso mesmo.
É um berçário. Este é uma mãe da natureza, Sandra. É uma cuidadora.
Nós temos aqui, o posto de Quícola fica situado no concelho de Figueirão dos Vinhos, que é na zona centro do país, um bocadinho longe, e o posto de Quícola pertence à Câmara Municipal e está no sentido. Temos lá 5 espécies, entre eles a Boga do Sudoeste, o Estal do Arado, enfim, temos algumas espécies que serão bastante conhecidas para a grande maioria das pessoas, mas as espécies todas elas de peixinhos que não são muito bonitos, não são muito interessantes assim, fisicamente, ninguém lhes liga nenhuma, mas fazem parte da biodiversidade, são património nacional.
Ou seja, não são aqueles coloridos, lindos e exóticos.
Não é tipo peixe palhaço, não.
Exatamente.
Que é fantástico. Não. E não tem interesse económico também, não se comem, portanto são coisas pequeninas, sem interesse nenhum para a grande maioria das pessoas. Mas são, fazem parte da nossa biodiversidade, são património natural e têm que ser conservados, fazem parte de uma cadeia alimentar, não é? E como tal, este nosso projeto implica que, após estarem algum tempo a crescer, né, depois de reproduzirem, primeiro ano, segundo ano, já estão crescidinhos, devem ser retornados à natureza. Nós gostaríamos muito de este ano não ter que o fazer, por todas as circunstâncias que estamos a passar agora. Enquanto o mundo inteiro está em urgência, nós também estamos, mas tornou-se urgente e inadiável libertar estes animais. E porquê? Porque o posto onde nós trabalhamos vai entrar em obras. Era para entrar em obras a partir do dia 1 de Abril, mas estão adiadas até novas circunstâncias poderem acontecer. Mas poderá ser em junho, julho, por aí adiante. Mas a libertação destes peixes tinha que ser agora, não podia ser mais tarde. E porquê? Porque se os libertássemos mais tarde, estaríamos a condenar à morte uma série de bebezinhos, dos pelezinhos, como se chama. Porque as fêmeas, neste momento, estão ovadas, ou seja, estão cheias de ovos, e vão libertá-las daqui a uma ou duas semanas. E nós temos que libertar os peixes no rio na altura em que as fêmeas estão com os ovos dentro delas, para elas poderem libertar a próxima geração já no rio de destino. Fiz sentido?
Completamente.
Sim.
Conseguem percepcionar como é que cada um dos desafios e projetos da nossa vida tem um ciclo e temos que respeitar esse ciclo de vida, inclusivamente nestes momentos de contenção. Todos os projetos estão a ser alterados. E então, para promover a vida, tinham que, mesmo nesta contingência e com as condições todas adversas, de poder libertar esses peixes.
E como tal, não podíamos esperar mesmo mais tempo, podíamos tentar deixá-los ficar mais ou menos e acontecer isso no ano que vem. Mas as obras vão começar e as obras implicam a destruição dos tanques atuais e reconstrução. Portanto, os tanques têm que estar vazios e sem animais. Daí esta urgência, já digo a todos que foi uma circunstância que há dia de vez mais complexa e mais complicada com a dificuldade de logística, dificuldade de pessoas, que estamos todos em teletrabalho ou até sem trabalho, de maneira que foi assim uma aventura. E correu tudo muito bem, foi fantástico. A mim soube pela vida estar um dia inteiro fora de casa e ao ar livre e a libertar peixes. Claro que o trabalho é a libertar. A libertar é fascinante. Primeiro é chegar, capturar, instalar, fazer as nossas estatísticas, retirar dados. E só depois de mais 300 km depois é que vamos libertar-nos.
Isso é um momento mais poético, mas também é um momento de descompressão, não é? Tudo o resto, conduzir com tantos peixes. E estamos a falar de uma conta de quantos peixes é que foram libertados?
Nós libertámos 357 indivíduos hoje. Estamos a contar daqui a uma semana e meia, se conseguirmos juntar tudo aquilo que precisamos, libertarmos mais de 1000 de uma outra espécie diferente.
E agora as pessoas pensam assim, num universo infinito, qual é que é o impacto de libertar 300 peixes? Isso não é nada. Ou libertar 1000? Porque algumas pessoas podem colocar essa questão, não é, Sandra?
Podem. E parte da resposta pode ser, destes 350 peixes que nós libertámos, parte seriam fêmeas, não sei dizer quantas. Não sei quantas fêmeas seriam, mas imagino que eram metade das fêmeas. E dessas fêmeas, a maioria delas estará cheia de ovos. O que é que cada ovo está um peixinho novo.
Portanto, que é o efeito multiplicador, que pode não ser só um, são vários, não é?
Exatamente. Portanto, o libertarmos deste número, mas possivelmente vão nascer muitos, desses muitos vão nascer muitos e irão se morrer também, mas enfim, o resultado...
Mas nem que seja, nem que fossem 10%, nem que fossem 10%, haverá sempre uma percentagem que vai reproduzindo e vai contagiando, neste caso, de forma positiva.
É, temos parceiros de projeto, não somos os únicos, e temos um dos parceiros, por exemplo, que faria, eventualmente, se as condições o permitirem, uma naturalização dos ribeiros, os animais são libertados, e tenta depois perceber como é que está a circulação de peixes naquele final do rio, e se é necessário fazer novas capturas, fazer mais reprodução e voltar a libertar. Enfim, é um processo contínuo, repare, dura desde 2008, portanto, nós estamos aqui a falar de várias gerações, muitíssimas gerações.
Por isso é que eu vos digo, muitas pessoas nem têm a consciência que há pessoas e entidades que estão a tomar conta dos rios e dos oceanos, a tentar equilibrar aquilo que muitas das pessoas até já partilhamos e já conversamos. Por exemplo, eu tenho pessoas que me falam de São Paulo e de outros sítios, em que dizem que as ruas nunca tiveram tão limpas. Claro que não são usadas, não é? A nossa pegada não é tão grande. Sandra, diga-me uma coisa, como é que, claro que outras prefeituras e outras instituições podem sentir sensibilizadas e entrar em contacto convosco, com a Quercus e com os vossos parceiros, para poderem replicar? Isto são projetos que são internacionais, muitas vezes, as pessoas não têm essa noção, mas como é que nós, eu e outras pessoas, podemos participar? Por exemplo, escolas, nós falámos isso no outro dia, como é que uma escola, apesar de já ter tantas atividades, como é que pode integrar? Como é que eu, o Y e o Z, que nos está a ouvir no outro lado do mundo, pode integrar ou pode trazer alguma coisa positiva para este projeto ou replicar na sua zona?
Olha, a nível de envolvermos terceiros, nós normalmente na altura das libertações envolvemos sempre escolas ou associações locais do lugar ou da libertação. Normalmente conseguimos que vão escolas connosco. E alguns populares que se juntam, porque já estava a ser repetido de ano para ano, na mesma qualidade, ficavam todos reconhecidos. Também temos uma exposição itinerante, na forma de roll-ups, basicamente, relativos a este projeto. É um conjunto de 10 ou 11 ou 9 roll-ups, lindíssimos por sinal, e com uma explicação e com, enfim, algumas definições sobre os peixes em si. Portanto, essas duas formas são as formas imediatas de transmitir a informação. Para pessoas que estão mais distantes, enfim, podemos partilhar os nossos vídeos que temos sobre o projeto, podemos inclusive partilhar informações e metodologias, mas noutro formato, não é?
Claro. Sandra, só uma pergunta. Onde é que as pessoas podem, neste momento, vão ficar aqui os contactos também, mas onde é que as pessoas podem aceder diretamente àqueles links, por exemplo, que me enviou? Poder acompanhar a libertação ou o processo ou outras informações?
Sim. Nós fizemos até um pequeno vídeo em direto, uma libertação, que foi através do Facebook, da nossa página. Se forem à página da Quercus, passarem depois ligação às várias subpáginas que a Quercus tem, e uma delas é esta, é a conservação ex situ da Quercus.
Lembrem-se, é conservação ex situ, e este é um dos temas que eu vou pôr quando divulgar e partilhar a informação, para as pessoas diretamente irem ver este trabalho maravilhoso. Nós às vezes não temos a noção desta cadeia alimentar, realmente estes peixes são importantes para alimentar outros e não propriamente os humanos, e nós agora neste momento de contenção percebemos que o alimento e o produto não está assim tão perto e que precisamos de pessoas e de uma cadeia para que chegue até nós. Realmente, Sandra, muito obrigada por fazer parte desta cadeia que ajuda ao equilíbrio, porque nós estamos muito habituados a esgotar recursos, só quando vem assim uma pandemia ou uma situação qualquer, eu lembro perfeitamente quando era miúda, e muitos de vocês que estão a ouvir, se calhar nas vossas regiões, nos vossos países, mas eu lembro-me de ir à costa portuguesa e haver muitos crustáceos. Nós íamos às rochas e havia de tudo. Havia mexilhão, havia percebes num tamanho, eu lembro-me que eram enormes as conchas. Inclusivamente tenho lá em casa um aquário que tinha conchas, que está revestido com essas conchas. Hoje em dia não há nada, só em zonas preservadas. Claro que a população também aumentou muito, mas nós não criámos esse equilíbrio de respeitar, não é? Porque o agricultor e o pescador sempre respeitou esses equilíbrios. É um dos, se calhar, um dos valores que temos que voltar a ter em atenção, não é, Sandra? Criar outras... Tem que haver outras soluções, não é? Temos que utilizar a nossa criatividade para outras soluções. Bom, mas isso fica...
E temos que partilhar.
E temos que partilhar.
Partilhar, não é?
Isso vai ficar para o outro programa, se a Sandra tiver disponibilidade, porque ela tem tanta coisa. Sandra, muito obrigada por trazer este momento. Eu achei maravilhoso porque... Apesar de tudo, o mundo continua e a natureza continua realmente a funcionar. E como é que estas circunstâncias, não é, fizeram com que os peixes fossem libertados neste momento? E é um símbolo maravilhoso. Eu imagino a sensação de libertar aqueles animais, de lhe dar aquela liberdade de poderem fazer as suas opções e as suas escolhas pelo rio. Muito grata, Sandra. Muito grata por fazer parte.
Ora essa. Ora essa. Obrigada eu. Boa sorte e boa saúde para todos.
E depois de todos estes momentos impressionantes, de todos estes projetos contados na primeira pessoa, de inspiração, de projetos maiores, de toda esta malha, toda esta rede de contactos que estamos a criar no agora, eu só vos quero dizer que muitos de vocês já sabem, na minha página do Facebook e também podem ir guiadaalma.com.br, Ana Margarida Forte, eu faço de um grupo mundial onde estamos a apoiar na quarentena em consultas SOS, completamente gratuitas e online. Tem algum desafio, precisa de alguma palavra, de alguma orientação, de uma reestruturação do que está a acontecer na sua vida agora, não hesite. Não está sozinho, estamos aqui, já sabe que pode partilhar o link do agora, pode enviar as suas mensagens para, por mensagem privada para o agora, para o meu Facebook Ana Margarida Forte, para o do programa Agora, bem como para o Instagram Forte Ana Margarida. Conto comigo, conto com todos os meus parceiros e, como puderam ver, nós estamos completamente focados em si. Aqueles que estão a passar por um desafio maior e os que estão já numa fase de poder recriar, estou aqui para si. Um abraço para todos, muito grata pelas mensagens, todos os dias é inacreditável, estou em contacto com pessoas do mundo inteiro. É maravilhoso vermos uns que estão com neve, outros estão com sol, outros estão com chuva. Muito grata por tudo, um abraço muito grande. Quanto a mim, já sabe, até sempre.
Programa Agora, um magnífico projeto desenvolvido por Ana Margarida Forte, terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica. Agora, um espaço que dá voz a projetos inovadores e empreendedores, um espaço que renova consciências e modos de vida através de variadas rubricas. Um programa diário imperdível em diversas rádios, como o site parceiro guiadaalma.com.br, contando também com a grande parceria com o programa de rádio Divulgate. Agora, este é o seu momento de mudança. Agora.
Um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Que as mãos da luz sejam escassas.
A chuva que molha e passa vai trazer uma outra flor. Também eu estou à espera da luz. Deixo-me aqui onde a sombra se luz. É preciso perder para depois te ganhar, e mesmo sem ver acreditar. É a vida que segue e não espera para a gente. Cada passo que pegamos empreende, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite cada momento, meu destino na vida é meu. Também eu vou em busca de luz. Saio daqui onde a sombra se luz. Preciso perder para depois te ganhar, e mesmo sem ver. Acreditar, vida que segue e não espera pela gente. Que